principais reformas do Plano de Recuperação e Resiliência português teve a ver com a reforma dos ecossistemas, infraestruturas e suporte em relação à economia azul. Um ativo extraordinariamente importante que Portugal assumiu, de acordo com aquilo que é a coligação europeia em proteção de matéria ambiental, implementar determinadas medidas. A proteção à biodiversidade e aos recursos marinhos. A tolerância zero à pesca ilegal não declarada e regulamentada. A luta contra a poluição marinha. Ainda há bem pouco tempo, o Ministério do Ambiente em Portugal assumiu um combate severo à forma como os plásticos a partir de Portugal não deve ser um aumento ao contributo do plástico marinho à escala mundial. Sabemos bem que não é o mar português que contribui para esse aumento de poluição dos plásticos marinhos. Mas, de facto, Portugal está preocupado. O Governo e o Ministério do Ambiente sabem bem a necessidade e a importância de continuarmos a preservar este ativo estratégico que é o oceano e o mar de Portugal. A governação dos oceanos, uma política importantíssima na forma como os recursos marinhos, e Sra. Deputada, inicia aqui a minha questão, uma política de preservação em relação aos ativos marinhos e à biodiversidade, mas também na forma como devemos olhar para o potencial de reserva geológica que o mar açoriano e o mar português têm, o níquel e o cobalto. A forma como, nesta transição energética, devemos de uma forma clara decidir se queremos armazenar energia, como queremos armazenar energia e de que forma utilizamos os recursos nacionais para o poder fazer. Ou numa medida de política extraordinariamente importante, onde Portugal assume a compra de uma plataforma naval, num exercício muito bem trabalhado entre aquilo que é a governação política e a Marinha, e decidem de forma absolutamente conjunta construir, comprar uma plataforma naval onde a investigação, o conhecimento científico e também deve ser feita a partir desta opção de medida política. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, antes de mais, aos Srs. Deputados por todas as questões que foram colocadas. E começava precisamente por esta última do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, é com alguma preocupação que eu vejo colocar em cima da mesa a mineração em mar profundo, porque, como é do conhecimento público, isso poderá ter impactos graves do ponto de vista da pegada ecológica e ambiental ao nível dos oceanos. E uma coisa é aproveitarmos a energia das marés e podermos efetivamente conjugar essa produção energética com outros métodos, nomeadamente com os painéis fotovoltaicos, também as antenas eólicas. Coisa diferente é estarmos aqui a abrir uma caixa de Pandora através da mineração em mar profundo, porque, como bem sabemos, o princípio que hoje é salvaguardado e que mencionei de não causar dano, e perante o risco que possa existir de facto do impacto ambiental, que é preferível não o fazer, olhando para o mar como um dos nossos últimos aliados no combate às alterações climáticas, esperemos que não o tornemos de facto num último reduto natural prestes a ser destruído mais uma vez pela ação humana, porque no demais contarão sempre com o PAN para promover e incentivar a transição económica, a economia verde, a economia azul, desde que a mesma seja respeitadora destes valores ambientais e dos compromissos ambientais. No que diz respeito à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, eu gostaria de começar por dizer que as únicas questões que o PAN apoia não é o Governo, mas sim as causas que representamos nesta Assembleia da República. E quando em orçamento conseguimos fazer avançar as mesmas através de medidas concretas, com valor concreto, são as nossas causas que estamos a apoiar, em particular a ambiental, senão não teríamos hoje, por exemplo, no orçamento a possibilidade de termos ecoilhas para retirar a poluição dos oceanos, ou até mesmo a proteção de espécies como o tubarão anequim, que está em vias de extinção, ou até mesmo as questões do plástico, que são um dos grandes devastadores do nosso ambiente e causadores da poluição ambiental. Quanto ao demais, e acompanhamos as preocupações em relação às perdas de água, que até do ponto de vista financeiro têm um impacto significativo, são 97 milhões de euros, é evidente que nós cá estaremos para avaliar as propostas do PSD e para acompanhar, porque nunca tivemos qualquer complexo ideológico em acompanhar o PSD, sempre que tal está alinhado com os nossos valores, e esperamos que o PSD faça exatamente o mesmo. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, nós efetivamente acompanhamos a preocupação em relação às reivindicações dos mineiros e das suas famílias da Urgeira. era, é evidente que nós temos até mesmo que olhar para estes erros do passado e da mineração e o impacto não só ambiental e social que tiveram, até porque a justiça climática tem que ser sinónimo de justiça social. Nós não podemos permitir que erros do passado e que se têm perpetuado até ao presente sem qualquer correção se perpetuem, que o Estado não dê resposta a essas famílias, não dê resposta também àquilo que é necessário, a recuperação e preservação dos solos quando houve esta atividade, e isso a nós só nos leva a que haja uma maior preocupação ainda quando olhamos para, por exemplo, projetos de prospeção e exploração do lítio em cima de populações e em cima das suas habitações, sabendo bem as consequências que tem, porque a história e o passado recente demonstram-nos isso mesmo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, caros colegas. Esta semana, muitas famílias saíram para ir à terra, para passar uns dias feriados na praia ou no interior do país, e muitos desses nossos concidadãos e concidadãs, quando chegaram à bomba de gasolina e quiseram, se poderiam, atestar o depósito do carro, abriram a boca de espanto porque, embora já não fosse novidade, tiveram que gastar 100 euros a atestar o depósito quando, ainda há relativamente pouco tempo, gastavam 50 euros. Muitos desses nossos concidadãos sabem das causas próximas do aumento nos preços dos combustíveis e acham que elas estão lá longe, algures na Europa de Leste, na guerra na Ucrânia ou mais longe nos campos petrolíferos da Sibéria ou do extremo oriente da Federação Russa. E muitos deles e delas, mas muitos de nós aqui também nesta Câmara, ignoramos que uma das raízes do problema está aqui, bem perto, no Palácio das Necessidades, sob a forma de um tratado chamado Tratado Carta de Energia, que foi assinado em Lisboa em 1994 e de que Portugal é o fiel depositário. Este é um tratado que é um vestígio da história e que rapidamente ficou muito datado. Estávamos no início dos anos 90 e a Europa Ocidental queria assegurar-se que tinha acesso fácil aos combustíveis fósseis do leste da Europa, da Federação Russa, da Ásia Central. E, negociando este tratado, achou que garantia essa segurança de fornecimentos de combustível, mas, muito rapidamente, apercebeu-se de que o contrário se estava a passar. Foi a Europa Ocidental que ficou refém dos regimes petro-oligárquicos da Ásia Central e da Federação Russa e que, a partir daí, também ficou refém das companhias oligárquicas como a Gazprom ou a Yukos ou muitas outras destes países. Mesmo em relação à Federação Russa do Sr. Vladimir Putin, que faz deste tratado uma utilização puramente cínica, porque a Rússia não é signatária do tratado, aplica-o provisoriamente, mas utiliza as companhias como a Gazprom e a Yukos para processarem Estados, para assim recolherem indemnizações que são depois encaminhadas para as famosas carteiras de Vladimir Putin. Trata-se de indemnizações que são pedidas a Estados que desejam, por exemplo, proibir a realização de furos petrolíferos. Trata-se, às vezes, de ameaças sobre parlamentos como o nosso, quando, por exemplo, em França, o governo francês pretendeu apresentar uma lei para acabar com a prospeção de petróleo em solo francês e essa lei acabou retirada sob pressão de companhias petrolíferas. Porquê? Porque este tratado, como infelizmente vários outros, tem cláusulas de disputa por arbitragem através de tribunais privados que sistematicamente, ou na grande maioria dos casos, decidem a favor das companhias petrolíferas e das outras companhias que negociam em combustíveis fósseis. E, portanto, evidentemente, os Estados, quando pretendem implementar as suas metas climáticas que também assinaram no Acordo de Paris, que foi assinado muito mais tarde, vêm-se presas a este fóssil de tratado de 1994 que não lhes dá toda a flexibilidade para implementar as suas políticas verdes. E, portanto, temos aqui um problema e um problema sério. A Itália já foi processada por querer proibir furos petrolíferos. Denunciou o tratado e, neste momento, apesar de ter denunciado o tratado e de juridicamente estar a sair dele, durante 20 anos ele ainda se aplica em Itália. Noutros países da União Europeia, entre os quais a França, o Luxemburgo e a Bélgica, são a favor de denunciar o tratado. E Portugal? Portugal, nesta mesma Assembleia da República, votou uma resolução, a resolução 67/2021, a partir de um texto, na altura, apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, a quem saúdo por ter trazido esse tema aqui a debate. Resolução essa que tem um título muito claro. Recomenda ao Governo que rejeite um Tratado da Carta de Energia incompatível com os compromissos ambientais e os interesses da população. Recomendando ao Governo que promovesse um amplo debate sobre o Tratado da Carta de Energia, de modo a permitir avaliar os seus reais riscos para o ambiente e os interesses nacionais. A pergunta é simples. Alguém tem dado por esse amplo debate? Claro que não. Qual é a posição do Governo acerca deste Tratado Carta de Energia? A posição é que acompanha os esforços da Comissão Europeia para modernizar o tratado. Ora, esses esforços são, ao mesmo tempo, tímidos demais e ambiciosos demais. Tímidos demais porque, mesmo que resultassem, não acabavam com o problema dos tribunais privados que decidem contra os interesses públicos. Mas ambiciosos demais porque, precisando de unanimidade, é óbvio que nem esses esforços de modernização da Comissão Europeia chegarão a bom porto. É, portanto, importante dar o exemplo. E uma resolução apresentada pelo LIVRE, que virá brevemente a votos nesta Assembleia, recomenda ao Governo que se posicione favoravelmente a uma denúncia coletiva do Tratado da Carta de Energia, acompanhando outros países europeus que já o fizeram. E caso se revele impossível avançar para essa denúncia coletiva, solicitar as necessárias consultas jurídicas para considerar uma denúncia unilateral do acordo. Sendo Portugal o país depositário, este passo teria um enorme simbolismo político. O Tratado da Carta de Energia é apenas um dos problemas, mas é um grande problema. Ele é o início da nossa dependência em relação a regimes que, por dependerem eles próprios das fortunas conseguidas nos combustíveis fósseis, facilmente se tornam regimes oligárquicos e autoritários. Para uma política que seja de descarbonização, mas que seja também de uma descentralização em termos de produção de energia, de uma verdadeira democratização energética que nós precisamos na Europa, de uma soberania energética portuguesa e europeia, é preciso dar esse passo e, portanto, é preciso denunciar o Tratado da Carta de Energia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 2 a 2. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Face à questão que trouxe para esta sessão plenária e perante a necessidade evidente de uma transição energética para dar resposta às alterações climáticas, o sistema capitalista e as principais potências têm promovido uma lógica de deixar ao mercado livre, isto é, ao poder dos grupos económicos, oligopolistas e multinacionais, a resolução destes problemas. As licenças de emissão de CO2, concebidas como bens transacionáveis, fazem parte de uma lógica financiarizada, especulativa, que condena povos de todo o mundo ao subdesenvolvimento enquanto iliba os principais responsáveis pelo histórico de emissões desde que tenham dinheiro para comprar as tais licenças. O Tratado da Carta de Energia vai mais longe nesta lógica de submissão aos interesses dos grupos económicos, colocando os Estados numa posição de absoluta fragilidade perante os interesses económicos destas multinacionais que podem, ao abrigo deste tratado, a sacar milhares de milhões de euros em indemnizações, como tem acontecido desde a sua criação associada à recuperação capitalista na Europa de Leste. Para o PCP está claro que o capitalismo não é verde, assim como não é verde a tentativa da União Europeia de impor outro mecanismo de mercantilização do ambiente à escala global, servindo de propósitos de concentração capitalista em setores liberalizados ou por liberalizar, garantindo que quem possa pagar continue a poluir e agravando a chantagem e a asfixia sobre o desenvolvimento de países terceiros, excluindo as soluções que verdadeiramente se impõem. Por um lado, uma abordagem normativa que incida diretamente sobre as emissões, por outro, com o controle público dos setores estratégicos, garantindo um planeamento com critérios de interesse público e não centrados no lucro que permitam responder aos desafios climáticos. Assim perguntamos, ao LIVRE, que tantas vezes se apresenta como um dos mais fiéis, por vezes o mais fiel defensor da lógica federalista e neoliberal que a política ambiental da União Europeia representa,